Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senador Eunício Oliveira, líder do PMDB, ministro de Estado do Turismo, meu colega de vários mandatos na Câmara dos Deputados, que a Câmara sente a sua ausência, a sua falta lá, Henrique Eduardo Alves. Quero cumprimentar o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o senhor Edinho Silva, e meu colega também de eleição a presidente da República em 1989, ministro hoje da micro e da pequena empresa, Afif Domingo. Cumprimento o vice-presidente institucional e editorial do Globo, do Grupo Globo, o senhor João Roberto Marinho. Eu quero saudar aqui também o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Toné Camargo, que hoje, com a sua presença quase que diária aqui, eu acredito que em breve já estará sabendo representar e conhecendo todo o regimento do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados. Eu quero, aqui com alegria enorme, né, poder ter tido a oportunidade de falar pessoalmente, conhecer pessoalmente Francisco Oco. Tanto conhecemos pela tela e hoje pessoalmente. Laura Cardoso, né, de tantas novelas por esse Brasil afora. Malu Mader, não só pela sua competência, mas pela sua beleza encantando todo esse país. Eu quero, neste momento, também cumprimentar o presidente do meu partido, Zé Agripino, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os demais senadores. As senadoras Ana Amélia, que tanto me ensinou também à frente da TV Globo na área rural, e também a senadora Marta Suplicy. Eu quero saudar aqui, peço desculpas aos demais grupos também afiliados da TV Globo, eu quero cumprimentar um jovem que passou a ser uma referência na gestão do grupo Jaime Câmara do meu estado, Cristiano Câmara, que se faz aqui presente com toda a sua diretoria. Saudar os demais membros também de outras afiliadas da TV Globo que estão presentes neste momento, representantes dos mais variados estados e também membros do corpo diplomático. Senhoras e senhores, o ano de 2015 assinala duas importantes datas para a história da comunicação brasileira. Os 90 anos do jornal O Globo, transcorridos em 29 de julho último, e o cinquentenário da Rede Globo de televisão. Iniciou suas transmissões em 26 de abril de 1965, ambas contando com a figura incomparável e inesquecível de Roberto Marinho. Dito isso, senhor presidente, é com grande alegria que recebo a oportunidade de poder saudar hoje, nesta sessão especial do Senado, os 50 anos da TV Globo. É um momento difícil, turbulento da vida nacional, particularmente o que diz respeito às incertezas que têm marcado a economia e a política do país. Ocasiões como esta podem e serão inspiradoras de coragem, a partir do exemplo que observamos na história da Globo. Roberto Marinho revelou-se sempre no transcorrer de sua trajetória como um indivíduo resistente e inovador, qualidades que devemos invocar para enfrentar e vencer grave e complexa crise que humilha o Brasil. Podemos estar combalidos, mas não estamos derrotados. Perseveramos, a despeito das sombras, das incertezas, titubeios, corrupções, confiantes na democracia, no triunfo da soberania popular e no poder de superação de nossas lideranças empresariais e políticas. O exemplo de Roberto Marinho nos permite, por maior que seja a tempestade, vislumbrar uma saída e um futuro. Senhor presidente, a Globo é, na verdade, a prova mais cabal da capacidade de realização dos brasileiros. Em um ramo de negócios complexo, sofisticado, a Rede Globo tornou-se uma das melhores televisões do mundo. É considerada uma das maiores produtoras de telenovelas e mídias de áudio e vídeo do planeta. Mas há ainda mais. A Globo Desde o início de suas atividades, procurou um vetor de nacionalidade, de integração nacional, o que a levou a alcançar a quase totalidade, como disse o nosso presidente, 98% do território brasileiro e de sua população. A Rede Globo é a face mais evidente e importante do Grupo Globo, que ocupa hoje a 17ª posição no ranking As 30 Maiores Empresas da Mídia Global 2015. Com uma estrutura de 5 emissoras próprias, cerca de 120 afiliadas, a Globo consta com mais de 12 mil funcionários diretos e milhares de indiretos para produzir 6 horas diárias de jornalismo e 2.400 horas de entretenimento por ano. É como se a TV Globo fizesse 1.200 filmes de longa-metragem todos os anos. Os programas da Rede Globo são assistidos em mais de uma centena de países e o canal internacional da emissora é distribuído por mais de 70 operadoras ao redor do mundo, com participação na audiência de mais de 40% no horário das 7 às 24 horas. A Globo é líder no mercado brasileiro e também na internet, com seus portais de notícias, de esportes e de entretenimento. Senhor presidente, como já se destacou aqui, não é possível falar da Rede Globo de televisão sem lembrar a saudosa figura de Roberto Marinho, seu apaixonado criador. Somente paixão, sonho, trabalho, sensibilidade e inteligência podem explicar essa história de sucesso que hoje continua sob a liderança de seus filhos, Roberto Irineu, Zé Roberto e João Roberto Marinho, que aqui representa a família Marinho. O Brasil havia sido apresentado à televisão em 1950. Logo, Roberto Marinho, homem à frente de seu tempo e visionário, passou a se mostrar atraído pelas perspectivas dessa nova mídia e a sonhar com a instalação de uma emissora de televisão no Rio de Janeiro. Foi o presidente Juscelino Kubitschek que autorizou o funcionamento da TV Globo, Canal 4, na capital fluminense. Quem vê hoje a poderosa rede de televisão não imagina o que foi o começo daquela emissora. Roberto Marinho, com sua crença no alcance e no futuro dessa nova e desafiadora mídia, iria arriscar todo o seu patrimônio para construir a TV Globo. Chegaria mesmo a empenhar sua própria casa no Cosme Velho para obter os recursos necessários à empreitada. Com a entrada definitiva em operação há 50 anos, a TV Globo deu início à sua história de sucesso, intimamente ligada à vida do país na política, na economia, nas artes, nos esportes e nos costumes. O jornalista Roberto Marinho tinha então quase 60 anos de idade àquela época. Eu enfatizo isso porque é uma idade em que grande parte das pessoas já se aposentara ou já se preparava para abrir mão de seus sonhos, de suas aventuras. Mas jamais, meus nobres colegas, um homem da têmpera de Roberto Marinho. A TV Globo, ela desenvolveu-se em um tempo de complexidade política das décadas de 60 e 70. Se tornou sua tarefa ainda mais difícil. Senhor presidente, eu peço a compreensão de Vossa Excelência para poder me alongar um pouco, já que me debrucei um pouco sobre a história da TV Globo. Isso tornou sua tarefa ainda mais difícil. Sofreu pressões e intimidações em sua linha informativa, editorial e opinativa, especialmente após a edição do AI-5, em dezembro de 68. A censura e as ameaças de cassação da concessão constantes e proporcionais à influência da Rede Globo, Roberto Marinho resistiu e defendeu seus profissionais em todas as áreas de atuação, os quais nunca demitiu diante de pressões de governo. Mantinha todos independentemente de ideologias. O democrata Roberto Marinho tinha outra virtude, a de formar as melhores equipes, ou seja, formar a verdadeira escola da televisão nesse país. A elas, liberdade e tranquilidade para poder criar e também trabalhar. Essa certamente terá sido e continua a ser uma das causas do sucesso da Rede Globo de televisão. A reunião dos melhores talentos, com plenas condições de criar sem limites e de darem o seu máximo. Nomes, como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, Walter Clark, Daniel Filho, estão indelevelmente ligados à história de sucesso da emissora. Naquela já distante década de 70, tudo era luta, desafio e construção, a começar pelo jornalismo. O primeiro telejornal da Rede Globo foi Teleglobo, que tinha duas edições diárias. O dia a dia da emissora era de muito trabalho e improvisação ante a necessidade de permanente modernização tecnológica, mas os resultados eram compensadores. Era apenas o começo do trabalho jornalístico da Globo, que culminaria em grandes sucessos como o Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo Repórter, além de produzir uma brilhante cobertura internacional, hoje, a partir de escritórios próprios na China, no Japão, na Argentina, Israel, em Nova York e em Londres. Atualmente, o jornalismo ocupa mais de 20% da grade de programação da Rede Globo. O Globo Repórter é o programa jornalístico mais longevo da televisão brasileira no ar desde 1973. O Fantástico segue sendo a revista eletrônica semanal favorita dos brasileiros em todos os domingos. E o Jornal Nacional continua como o mais importante telejornal da televisão brasileira. A TV Globo sempre esteve conectada à frente das transformações da sociedade, de olho no futuro, se reinventando em busca da modernização. Não por outra razão, em 2011, o Jornal Nacional recebeu o Emmy Internacional, considerado o Oscar da televisão. A Globo certamente fez da teledramaturgia uma marca da televisão brasileira. Já no ano da sua inauguração, a Globo levou ao ar sua primeira novela, Ilusões Perdidas, com Reginaldo Faria e Leila Diniz. As novelas da Globo inovaram integralmente e passaram a ter a cara do país. Regina Duarte virou a namoradinha do Brasil. Jeanette Claire se consagrou como a grande autora das novelas das oito. Uma delas, quem não se lembra da nossa geração, Irmãos Coragem, reuniu o maior elenco das telenovelas até então. E faço aqui uma lembrança. Um de seus capítulos chegou a ter mais audiência que a final da Copa do Mundo de 1970. As telenovelas tiveram um ingrediente importantíssimo para a nova emissora de televisão, a formação de hábito. A novela das oito, logo após o Jornal Nacional, virou uma coqueluche nacional que se consagrou e ainda hoje é o elemento indispensável da vida de parte considerável da população brasileira. Não apenas suas novelas, as minisséries, outros produtos neste campo são hoje exibidos em inúmeros países e a produção tem sido tão intensa que o Globo entrou para o livro Guinness como maior produtora de telenovelas do mundo. Foi adquirindo emissoras e recebendo outras como afiliadas que retransmitiram sua programação que a Rede Globo foi formando e se estendendo por todo o território nacional. Só faltava a instantaneidade da conexão direta entre os integrantes da rede via satélite, o que foi logrado com o sistema de micro-ondas da Embratel. Graças a essa estratégia, o Jornal Nacional estreou em 1º de setembro de 69 o primeiro programa brasileiro transmitido ao vivo para todo o país via satélite. Também a criação da TV Digital Rural, em 2010, que permitiu a transmissão digital da emissora em locais ainda não alcançados pelo sinal terrestre, levando a Globo ao interior do estado desse Brasil afora. Ainda no que diz respeito à questão rural, como homem do campo que sou, e tenho uma honra enorme como médico e também de representar esse setor no Congresso Nacional, não poderia destacar a importância da TV Globo com seu programa de 35 anos, o Globo Rural. Tal programa é essencial para o agricultor brasileiro ao retratar o universo do campo, as notícias de interesse dos agricultores, trazendo o que existe de mais moderno e das tecnologias para serem implantadas em todos os quadrantes deste país. E é o setor que hoje garante com que o Brasil ainda seja respeitado mundialmente e o setor que mais deu certo durante todos esses anos. E temos que reconhecer a participação também da TV Globo nesse segmento. Doutor Roberto era também uma pessoa antenada com o social. Em 1977, criou a Fundação Roberto Marinho, entidade sem fins lucrativos, voltado para a educação e o conhecimento e desenvolvimento da cidadania. Para mencionar apenas algumas de suas importantes iniciativas, vale lembrar o Telecurso de primeiro e segundo graus. Outra ação social digna, que vem sendo desenvolvida pela Rede Globo há 30 anos, em parceria com o Unicef, é o programa Criança Esperança, que apoia projetos voltados para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Assim, tem sido o trabalho da Globo, neste seu primeiro meio século de vida, um trabalho feito por brasileiros e que representa o Brasil com nitidez e brilho, dada a sua profunda intimidade com a vida do país. A Globo vive, respira e pulsa junto com os brasileiros. Em poucas vezes, tive a honra de privar do convívio do jornalista Roberto Marinho, uma que vim depois saber construir sinal de extrema deferência, se deu nas instalações do jornal O Globo. As demais se deram a partir de 1987, quando fui recebido no seu escritório com imensa e paradisíaca visão do Jardim Botânico, no seu escritório da TV Globo. À época, eu era apenas um líder do setor rural, dedicado à defesa intransigente da liberdade de expressão, da propriedade privada e da terra produtiva. E dele, recebi palavras de simpatia, compreensão, estímulo, mas também advertências. Sempre com seu jeito peculiar de bem receber e de sua extraordinária capacidade de, com argúcia, presteza e largo descortínio, ir diretamente ao ponto. Impressionou-me sobremaneira o homem Roberto Marinho pela afabilidade, franqueza e extraordinária visão de mundo, sobretudo como defensor das liberdades, aversão aos totalitarismos e a extrema honradez e dignidade com que sempre se conduziu na direção de suas empresas e no trato com seus servidores, colaboradores e amigos. Para encerrar, quero cumprimentar os irmãos Roberto Irineu, Zé Roberto e João Roberto Marinho, pelo trabalho fantástico que, junto com milhares de colaboradores espalhados por todo o Brasil, vem realizando para a continuidade e a expansão do sonho de Dr. Roberto Marinho. Um sonho que virou realidade somente graças à sua inteligência e sensibilidade e à sua hercúlea capacidade de trabalho, o que só engrandece o nosso país. Muito obrigado e cumprimento a TV Globo.